Ciência USP.
Existe uma verdadeira corrida pela vacina contra o coronavírus. Na última live Ciência USP, a jornalista Luísa Caires recebeu o médico infectologista Pedro Folegatti e o biólogo Gustavo Cabral de Miranda. Eles conversaram sobre as diferentes vacinas que estão em desenvolvimento em diversos países nessa corrida para superar a pandemia de Covid-19. Ouça agora, na íntegra, como foi a conversa.
Bom dia a todas e todos. Muito bem-vindos a mais uma live Ciência USP. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, tivemos aí uma live para falar dos desafios da flexibilização para a volta de algumas atividades da universidade. Mas estamos aqui para falar de vacinas. E eu estou aqui com dois convidados que entendem tudo de vacinas e trabalham ou trabalharam em vacina, inclusive em algumas das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o coronavírus. Tenho aqui o Dr. Pedro Folegatti, que é médico infectologista com experiência em ensaios clínicos, pesquisa de vacinas, saúde pública, medicina tropical e medicina interna. Ele é atualmente pesquisador da Universidade de Oxford. E também tenho aqui comigo o Dr. Gustavo Cabral, que é pesquisador de projetos FAPESP, lidera trabalhos no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, assim como chikungunya e zika na USP. Bom dia, muito obrigada por vocês terem aceitado, Dr. Pedro, Dr. Gustavo. Vamos, então, só retomar um pouquinho como que está a situação das vacinas no momento. Algumas delas, né, porque são várias pelo mundo que estão sendo estudadas, e a gente já volta com os nossos convidados.
Nenhuma outra corrida está tão disputada como a da vacina contra o coronavírus. Cada país está fazendo suas apostas e assinando contratos com diferentes laboratórios antes mesmo das vacinas ficarem prontas. Entre as que estão em fase mais avançada está a vacina da Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca. Ela usa uma versão enfraquecida de um vírus de chimpanzés, geneticamente modificado para ensinar o nosso sistema imunológico a se defender do coronavírus. Esta vacina está em teste na Inglaterra, Índia, África do Sul e no Brasil. Aqui, ela será produzida pela Fiocruz em um acordo feito com o Ministério da Saúde. O país também já participa dos testes, que começaram pelos profissionais de saúde na linha de frente. Entre eles, a cirurgiã dentista Denise Abranches, a primeira a participar.
Momento de contribuir como profissional de saúde, uma vez que estamos expostos à contaminação, a esse vírus mortal, esse vírus que mudou a humanidade, e ser voluntária de uma vacina, neste momento, é um momento histórico para todos nós e que traz a esperança de uma vacina e que todos tenham acesso a essa vacina segura, eficaz, que traga essa imunidade.
A vacina da empresa chinesa Sinovac usa coronavírus inativados, que não são capazes de se reproduzir, mas que podem fazer o nosso sistema imune produzir anticorpos. No Brasil, a Sinovac fez uma parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, e profissionais da saúde também devem participar dos testes. A expectativa é de que ela esteja pronta no começo de 2021. Outra vacina que também será testada em voluntários no Brasil, entre outros países, é a da farmacêutica Pfizer. Feita em parceria com a empresa alemã BioNTech e a chinesa Fosun Pharma, ela usa uma técnica chamada RNA mensageiro, que faz nosso próprio corpo produzir proteínas parecidas com as do coronavírus e assim produzir imunidade contra ele. O governo norte-americano e o governo japonês já garantiram a compra de milhões de doses dessa vacina. Há também a vacina que a Rússia afirma estar pronta. Ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, que não publicou nenhuma informação a respeito dos testes, gerando fortes críticas da comunidade científica. Mesmo assim, o governo do Paraná anunciou que faria um acordo para a aquisição da vacina russa. Outras vacinas em diferentes fases também estão sendo desenvolvidas pelo mundo, inclusive no Brasil, e podem ser de grande valia mais para frente. Afinal, a corrida das vacinas não tem que ter só um vencedor, mas precisa sim premiar só as vacinas que conseguirem garantir segurança e eficácia para a gente superar essa pandemia.
Então, gente, vimos esse vídeo aí com algumas informações das, das principais vacinas, algumas que já está anunciado que serão produzidas no Brasil. E essa charge aí do nosso amigo Carlos Ruas, muito, muito engraçada aí, falando, colocando da corrida das vacinas sobre a Rússia. A gente vai falar também um pouquinho da vacina da Rússia. Um pouquinho mesmo, porque não tem muita coisa para falar, né? Mas, enfim, vamos começar aqui com o doutor Pedro Folegatti. Bom dia, doutor Pedro. Queria que você se apresentasse um pouco aí para o nosso público, falasse do seu trabalho, contasse como que é ter participado da vacina de Oxford, que é uma que acho que o público brasileiro está colocando bastante fé aí, né?
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Dizer que é um prazer compartilhar esse espaço aí com o grande amigo meu, Gustavo. E vou falar um pouco de mim. Eu sou médico infectologista, fiz toda a minha formação no Brasil, vim para cá para fazer mestrado em saúde pública e comecei a trabalhar no Instituto Jenner já faz mais ou menos 4 anos com avaliação clínica de vacinas usando essa plataforma com vetor viral, que é a mesma que a gente vem testando para vacina contra o coronavírus. E as coisas têm sido bastante corridas por aqui desde o final de fevereiro desse ano, na verdade, quando os preparativos para os ensaios clínicos começaram. E é um grande privilégio poder fazer parte desse grupo que está meio que conduzindo esses ensaios clínicos em larga escala, em tempo recorde. Então tem sido bastante desafiador, mas ao mesmo tempo bastante gratificante.
Doutor Pedro, essa vacina, o acordo para produção e teste aqui no Brasil tem alguma coisa a ver com a situação da pandemia aqui no país? Eu ouvi falar, na verdade, que talvez na Europa, alguns países da Europa, já não fosse tão, tão interessante fazer esses testes, porque a pandemia estava um pouco mais controlada. Tem alguma verdade nisso?
Fundamentalmente, o que aconteceu com esses planejamentos, e hoje o Brasil tem sido procurado por diversos desenvolvedores de vacina para testar essas vacinas novas, e existem, até onde eu saiba, pelo menos 3 ensaios clínicos registrados com a Anvisa, que ou estão em andamento ou estão para começar aí no Brasil. E fundamentalmente, um dos motivos principais pela escolha do Brasil como centro de testagem é porque a gente vive um momento da epidemia no Brasil bastante desfavorável para a população, mas favorável para a testagem dessas vacinas. Então, só tem um jeito da gente saber se as vacinas funcionam mesmo ou não, e esse jeito é vacinando um número grande de pessoas, acompanhando essas pessoas ao longo do tempo e vendo quais dessas pessoas vão ou não vão ficar doentes com coronavírus. E porque o Brasil vive um momento em que a quantidade de casos atingiu um platô, um nível gigantesco, né? E essa situação sem muita previsão de melhora no curto ou médio prazo, se tornou um dos países principais em que a gente tenta buscar ver esse sinal de eficácia. Então, quando os ensaios clínicos eles começaram aqui, a gente inicialmente tinha uma pretensão de que os casos iam continuar acumulando numa quantidade suficiente para que a gente pudesse ver esse sinal ainda aqui no Reino Unido e aqui na Europa, o que não aconteceu desde que as medidas de distanciamento social foram implementadas. A gente observou uma queda significativa no número de casos, então é um pouco mais difícil ver um sinal de eficácia aqui, a não ser que venha uma segunda onda, como vem mais ou menos acontecendo em algumas cidades específicas. Mas não só porque o Brasil vive um momento da epidemia bastante ruim, mas porque a gente tem a infraestrutura necessária para gerar dados clínicos de qualidade que possam ser utilizados no processo de aplicação para o registro dessas vacinas. Então, não é só porque a situação no Brasil é bastante ruim do ponto de vista epidemiológico, mas também porque a gente conta com uma infraestrutura boa para poder desenvolver esses ensaios clínicos por aí.
Então, é uma notícia boa e uma ruim, na verdade, né?
Exato.
Falando em Brasil, vamos falar aqui com o Dr. Gustavo, que está envolvido aqui nas vacinas que são desenhadas no Brasil, não só para coronavírus, né? A gente tem alguns vírus importantes aí, como todo país tropical, né? Doutor Gustavo, o que o senhor está fazendo agora?
Primeiro, obrigado pelo convite. Como o Pedro falou, é muito legal compartilhar esse momento com ele. A gente já conversa sobre ciência já há algum tempo, desde Oxford, né? E, bom, Vamos lá. Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é, pelo menos que eu estou tentando fazer, é desenvolvimento tecnológico, né? Tipo assim, melhoria tecnológica para aplicação no desenvolvimento de novas vacinas, que trabalhando exatamente lá no Instituto Jenner, onde eu comecei, lá quando o Pedro ficava lá na clínica, eu ficava lá na base, no pré-clínico, com esse trabalho de desenvolvimento tecnológico. E a gente trabalha, desde a época de Oxford, a gente trabalha com essas partículas semelhantes a vírus, os VLPs. E aí, quando eu voltei ao Brasil, no final do ano passado, como pesquisador FAPESP, aqui para a USP, a gente veio para trabalhar com... o alvo primário era essa questão do desenvolver vacina contra chikungunya, contra zika vírus. Mas com a situação, a gente precisou readaptar o projeto rapidamente e também aplicar para o coronavírus. E é o que a gente está fazendo. Inicialmente está mais direcionado ao coronavírus, mas não tem como parar completamente as outras situações. De qualquer forma, isso está tendo um suporte muito bom para a gente desenvolver tecnologias que estão nos dando suporte, estão nos dando um alicerce muito bom assim, para a aplicabilidade dessas tecnologias. Essas tecnologias, porque elas são muito plásticas, são muito possíveis de aplicar em diversos alvos. Então, a gente está nessa luta também.
E explica para a gente, então, o que são essas partículas semelhantes a vírus? Porque a gente sabe que tem vários tipos de tecnologias diferentes para se produzir uma vacina. Explica para a gente, então, como que funciona essa? Já tem vacinas que funcionam com essa tecnologia? Se é uma coisa totalmente nova?
Então, isso é interessante. Para o público leigo entender, basicamente, o que a gente faz? A gente imagina, quando o vírus entra no corpo humano, tá? Um vírus qualquer, ele é reconhecido como algo estranho e o sistema imunológico vai lá e age contra o vírus, tá? Gera uma resposta imune contra esse vírus, aí desenvolve anticorpos e ativa outros componentes do sistema imunológico e gera uma memória, tá? Memória imunológica. Só que a gente quer evitar de utilizar o vírus por si só. Não quer utilizar o vírus. Então desenvolve-se o que a gente chama partículas semelhantes ao vírus, do inglês virus-like particles, que a gente mimetiza, faz uma imitação de um vírus, mas estruturalmente igual, tá? Estruturalmente igual, só que com um amaranhado de proteína. Então, essa estrutura ela já vem sendo aplicada já há muito tempo, por exemplo, para o desenvolvimento da vacina contra HPV, com base no virus-like particle, VLP, hepatite B. Então, já tem vacinas licenciadas a longo prazo. Mas não é tão simples assim para fazer. A gente precisa montar estrutura tecnológica para desenvolver. E aí foi essa questão desses últimos anos fora, na Inglaterra e na Suíça, montando estratégias em que a gente mimetiza o vírus, faz algo parecido com o vírus, em que ele pode, quando entrar no corpo, estimular o sistema imunológico. Além disso, carregar partículas do alvo que a gente quer, por exemplo, para o coronavírus, a gente vai utilizar aquela a proteína, aquela spike, aquela coroazinha, coloca nesses VLPs. A mesma coisa a gente faz, por exemplo, com o do Zika vírus, a gente vai e coloca uma proteína do envelope, que é importante para conectar na célula e entrar e infectar a célula. Mesma coisa do chikungunya. Então, a gente monta essas estratégias, essas inovações tecnológicas para a gente poder aplicar em diversos alvos. Nesse caso agora, eu estou trabalhando nesses três alvos, mas já expandindo conexões com vários outros pesquisadores em que a gente está aplicando, tá? Está tentando fazer um alicerce para que a gente desenvolva para muita coisa aqui no Brasil.
Legal, e já está na fase de... Está na fase ainda de desenvolvimento, não chegou ao teste.
A gente
está
na fase pré-clínica, exatamente. Não. Diferentemente das outras que trabalham, assim, no caso Pedro e Rússia e Johnson & Johnson, agora que trabalha com vetores virais, com RNA mensageiro, lá a turma da BioNTech, né? Pfizer, que é a vacina da Moderna, são estratégias diferentes que cada uma complementa de alguma forma.
E a vacina de Oxford, AstraZeneca, doutor Pedro, ela trabalha com outra tecnologia, né? Esses adenovírus que a gente viu aí no vídeo, que seriam de chimpanzé. Como que funciona isso? Tem alguns envolvidos para a gente explicar para o público aqui da gente.
Isso, então, basicamente, o que a nossa vacina faz, a gente usa um adenovírus, que é um vírus que normalmente causa resfriado, é comum. Isso é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida já há muitos e muitos anos. Não é a primeira vez que a gente usa uma vacina baseada no num adenovírus, existem outras estratégias que vêm sendo investigadas nos últimos 10 ou 15 anos, mas é uma tecnologia um pouco mais nova, no sentido de que as agências regulatórias estão menos acostumadas com esse processo. Então, o que a gente faz é a gente pega esse vírus, que não tem nada a ver com o coronavírus, é um adenovírus outro qualquer, e nesse caso a gente deliberadamente escolhe um vírus que não circula em populações humanas, é um vírus que circula fundamentalmente em primatas, e o que a gente faz é modificar esse vírus de um jeito que esse vírus ele é incapaz de se reproduzir dentro do corpo das pessoas. E aí o que a gente faz é substituir esses genes que são responsáveis pela replicação do vírus por outros genes que vão codificar proteínas de qualquer outro patógeno, de qualquer outro agente infeccioso que a gente queira proteger. Nesse caso, a gente substitui esses genes responsáveis pela replicação do adenovírus com genes que vão expressar uma proteína de superfície do coronavírus. É assim que a vacina funciona. Existe uma outra vacina licenciada, baseada em adenovírus, que é uma vacina da Janssen, que foi licenciada esse ano contra o Ebola. Então, a grande diferença dessas, da nossa vacina, por exemplo, para a vacina da Janssen, que a Janssen usa um adenovírus humano e a gente usa um adenovírus de chimpanzés. E por que a gente escolhe chimpanzés? É basicamente porque a gente não espera que as pessoas tenham imunidade protetora contra vírus que circulam em chimpanzés e não circulam nos humanos. Então, para a vacina funcionar, a gente precisa usar esse adenovírus como se fosse um cavalo de Troia. Então, a gente usa ele como um mecanismo para poder entregar a informação para o nosso sistema imunológico, que vai gerar os anticorpos contra a doença que a gente quer proteger. E usando um adenovírus que circula em primatas, a gente faz com que essa primeira exposição ao vetor ela seja um pouco mais eficiente. Então, a gente consegue fugir de situações em que, por exemplo, o corpo tem alguma imunidade pré-existente contra o vetor, o que pode acabar atrapalhando a expressão desses antígenos que a gente coloca na vacina.
A expressão, na verdade, seria, então, um RNA que o adenovírus carrega para dentro do corpo da pessoa. Quem expressa esses antígenos, essas proteínas parecidas ou as mesmas do coronavírus, é a célula da pessoa que está recebendo a vacina?
É o adenovírus, na verdade, né? Então, a gente muda o código genético do adenovírus para que ele possa expressar proteínas de outros agentes infecciosos que não do adenovírus. E uma vez que essas proteínas elas são expressas, aí sim o corpo induz uma resposta imunológica contra esse pedaço que a gente colocou dentro do código genético do adenovírus.
Entendi. Então, é mais ou menos assim, para falar um termo bem simplificado, é como se você mandasse um cara lá fantasiado de coronavírus para o corpo produzir a resposta contra aquilo, mas esse cara não vai gerar nenhum problema para a pessoa também.
É, exato. A gente usa esse cara que geralmente é responsável por infecções leves, né? E por sintomas mais leves, né? Que geralmente causam um resfriado comum.
Agora, essa tecnologia, da mesma forma que o Dr. Gustavo contou, que, né, que se direcionou coisas que já estavam sendo feitas para outros vírus, também aconteceu isso na Universidade de Oxford. Eu vi uma palestra que a chefe de vocês até, ela falava sobre, eu esqueci o nome, ela falava sobre vacinas que vocês já desenvolviam, acho que essas contra o Ebola também, que algumas até que estavam tendo até resultados bons, né, e foi alocado para a tecnologia para a vacina do coronavírus. Também aconteceu isso no caso de vocês?
Então, basicamente, esses vetores virais, eles funcionam de uma forma que a gente consegue, fundamentalmente, trocar esse pedaço que é responsável pela replicação por pedaços de quaisquer outras doenças que a gente queira proteger. Então, anteriormente, a gente estava trabalhando, o fator principal que permitiu com que a gente acelerasse de forma bastante pronunciada a testagem dessa vacina específica foi que a gente vinha desenvolvendo uma vacina para um outro coronavírus, o MERS coronavírus, que vinha causando epidemias de doença respiratória aguda grave, principalmente no Oriente Médio, volta de 2012, mais ou menos. E é mais ou menos baseado no mesmo conceito, né? Então, a vacina que a gente tinha para o MERS coronavírus, ela é baseada no mesmo vetor, no mesmo adenovírus derivado do chimpanzé, expressando também uma proteína de superfície do coronavírus, só que nesse caso, para o coronavírus do Oriente Médio. Então, basicamente o que a gente fez foi assim que o sequenciamento genético do novo coronavírus foi liberado, a gente inseriu os pedaços relevantes nessa plataforma e conseguiu produzir a vacina. E a gente sabia que a vacina contra o MERS coronavírus, ela sim induzia uma resposta imunológica boa e relativamente duradoura, e por isso que a gente conseguiu acelerar um pouco nesse processo.
Era a vacina da MERS, né, que estava quase pronta, né? Mais ou menos isso.
Quase pronta, mais ou menos. A gente tinha finalizado os estudos de fase 1, né?
Assim, fase 1.
E um dos motivos pelos quais foi difícil de progredir a vacina contra o MERS coronavírus é porque o número de casos desse do MERS coronavírus quase que diminuiu de forma bastante drástica, e hoje em dia a gente tem alguns surtos confinados na Arábia Saudita fundamentalmente. Então fica um pouco mais difícil de testar a eficácia para essa vacina contra o MERS coronavírus, mas a gente tinha esses dados preliminares testando em gente que sim, a vacina era segura e sim, a vacina era capaz de induzir uma certa resposta imune.
Doutor Gustavo, por que que é importante a gente ter tantas tecnologias diferentes de vacina sendo trabalhadas, inclusive essa que vocês estão trabalhando aqui, que na verdade ainda está em fase pré-clínica, então a gente imagina que demora bem mais que as outras. Ainda assim, vale a pena investir em vários tipos de vacina?
Sim, claro. Eu queria só fazer uma perguntazinha rápida para Pedro, pode ser? Aí eu fiquei numa dúvida. Pedro, esses vetores virais, eles não vão expressar a proteína do spike, não, né? A resposta imunológica vai ser contra o DNA mesmo, viral?
A ideia, né? Na verdade, o código da sequência tá no genoma do adenovírus. Então, uma vez que
isso, mas ele não faz na célula, entrar na célula, não? Adentrar na
célula? O adenovírus, sim. E aí, uma vez que o adenovírus entra na célula, ele expressa o código genético dele. Isso, e aí é nesse momento que
de qualquer forma, vai usar a maquinaria celular para expressar.
Exato,
né?
Exatamente.
Que aí, tipo assim, é meio que você só vai entregar lá e a maquinaria expressa, né? Essa informação.
Isso. O adenovírus é responsável por expressar essa informação. Então, a gente precisa que o adenovírus ele ainda... É uma vacina que ela não é nem de vírus vivo atenuado e nem de vírus atenuado. Ela é uma vacina de vírus vivo não replicante. É um conceito diferente, porque a gente precisa que o vírus seja...
E nem de DNA, não é?
É um modelo híbrido, mais ou menos, né?
É um
meio termo.
Porque é interessante, eu acho que já pegando esse link do só preciso entender mais ou menos como é que as coisas funcionam para desenvolver uma vacina, tá? Por exemplo, eu estava comentando sobre essas estratégias. A multiplicidade de desenvolver estratégias torna-se importante até porque quando a gente vai descobrindo o que, por exemplo, as vacinas que até a década de 80, 90, mais envolvido com vírus atenuados, vírus inativados e tal. Então, a gente foi descobrindo que a necessidade de desenvolver novas tecnologias. Por exemplo, melhorar a eficiência, estimular o sistema imune de forma mais complexa, não, forma mais completa, não apenas células B ou células T. E qual a importância, assim, ter, olha, quando a gente, por exemplo, essa parte de que o Pedro estava comentando, a gente trabalha sobre vetores, tá? Vetores virais. Isso é de extrema importância. No caso deles, o interessante é que, por exemplo, eles utilizam adenovírus do chimpanzé. Então, não tem um anticorpo prévio em seres humanos. Você falou sobre o ebola ontem, Pedro, foi anunciado que, você comentou se tinha três, entrou na quarto... É vacina para testes aqui, da Johnson & Johnson. E eles utilizam o adenovírus sorotipo 26, já no caso do adenovírus humano, assim. Então, é estratégia nova. O adenovírus sorotipo 5, ele não funcionou muito bem, né? Porque ele tinha anticorpo primário, prévio anticorpo, né? Soroprevalência anterior, então a funcionalidade dele não foi muito boa. Mas, aparentemente, a da Johnson & Johnson, sorotipo 26, não tem uma soroprevalência anterior. Então, pode ser interessante, surgem outras possibilidades. No caso da turma do RNA mensageiro, RNA mensageiro, assim, que eu sempre brinco assim, a turma de um lado do RNA mensageiro, né, que trabalha, ao invés de trabalhar só com o DNA, já vai com o RNA perfeitinho para ir lá utilizar a maquinaria celular e expressar essa proteína. A gente já trabalha aqui só com o VLP. Olha, quanto mais tecnologia, quanto mais opções nós tivermos, é melhor. Você entenda que o nosso corpo, a gente não trabalha contra apenas vírus ou um tipo de vírus. A multiplicidade de vírus, a multiplicidade de outros patógenos, por exemplo, bactérias, por exemplo, protozoários, exemplo da malária, leishmania. Então, é de extrema importância a gente... questão do câncer, por exemplo, a gente precisa trabalhar nesses quesitos. Então, quanto mais opções tecnológicas nós tivermos, vai nos dar muito mais opções da gente desenvolver vacinas para lidar com os diversos problemas que a gente vive, né? Então, assim, quanto mais tecnologia, porque, no geral, a gente imagina o produto, tá? A gente imagina, olha, nós temos um produto, temos uma vacina, mas esse decorrer, esse caminho para chegar ao produto, são das coisas mais importantes que tem. O Pedro deu exemplo do trabalho que eles desenvolviam com o MERS, coronavírus anterior, foi a base para ter essa resposta rápida. Então, a continuidade de um estudo, olha, não gerou um produto final, entre aspas, mas nós temos aqui os dados, nós temos o conhecimento, que, de certa forma, é o mais caro, falando em questão mercadológica, é o conhecimento, que nós temos uma estrutura para desenvolver e pode ser aplicado a diversos outros alvos. Essa é a questão básica em nós termos diversas tecnologias para poder aplicar, readaptar para diversos alvos que nós temos que lidar. Assim, questão de países tropicais, nós temos anualmente, por exemplo, agora, chikungunya, tá um nível de infecção altíssimo, chikungunya, dengue, zika. Então, nós temos que lidar com esses problemas. A questão do câncer, precisa trabalhar com essa situação também. A gente poder inserir diversos alvos, sabe, diversos antígenos-alvos, vai ser muito importante, tá? Então, assim, o trabalho com a tecnologia, desenvolvimento tecnológico, é de extrema importância para aplicação, não apenas nesse caso do coronavírus, mas para a gente ter como base para outros. Acho que a Luísa
caiu. Outra coisa que eu queria comentar só com isso, com relação ao que o Gustavo está falando, mas e que também diferentes tecnologias, elas têm pré-requisitos diferentes do ponto de vista de fabricação e
complementariedade também, né?
Em larga escala. Então, é um fato que nenhuma fábrica de vacina no mundo é capaz de suprir a população global. E diferentes estratégias, diferentes tecnologias, elas vão ter como pré-requisitos ou diferentes coisas que precisam acontecer para essas vacinas serem produzidas. Então, quanto maior a variedade de produtos a gente tiver, é melhor para todo mundo, porque isso significa que tem diversos outros lugares no mundo capazes de produzir. Se talvez determinada tecnologia não consiga ser produzida em um lugar, vão conseguir produzir outras alternativas. Então, quanto mais, melhor, desde que elas sejam avaliadas de uma forma rigorosa.
Claro. Pedro, nesse caso também não teria a questão da complementariedade imunológica? Por exemplo, a gente trabalhando com vírus atenuado, é muito complicado a gente imaginar que vai ter uma resposta de células T. É bem difícil, assim. Então, às vezes, outras estratégias, a gente induz a produção de anticorpos, mas aí, de repente, surgindo mais produtos, possa haver, tipo assim, a junção, a união, poder... Às vezes, uma é importante para ter uma resposta de células B, mas numa dose, um possível boost ou uma segunda dosagem, já utilizar outro. De repente, combinações futuramente pode ajudar muito também. Assim.
Só para o público entender, que juntar duas vacinas em uma ou, na verdade, a pessoa tomar duas vacinas diferentes, alguma coisa do tipo?
Isso tem que ter... Esse tipo de expressão tem que ser um pouco cuidadoso para que as pessoas não imaginem que todas as vacinas que chegarem, ele vai ser tomado. Falando por questões de estudo.
Certo.
Tá? Por exemplo, se aparecer duas ou três vacinas, com certeza a gente vai fazer teste laboratorial para saber se uma complementa a outra. Por exemplo, a Oxford desenvolveu um com adenovírus, outro já desenvolveu com vírus atenuado, outro desenvolveu com a vacina com RNA mensageiro. Será que há uma complementariedade? Por exemplo, a vacina com vírus atenuado, desculpa, com vírus inativado, eu uso essa expressão vírus inativado, uso essa expressão vírus morto entre aspas, né? Porque vírus não tem vida fora da célula, mas só para as pessoas entenderem que é o vírus que não vai ter capacidade nenhuma de replicar ou desenvolver a doença. Elas são muito boas, assim, entre elas, para produzir anticorpos inicialmente, mas a capacidade dela de induzir, por exemplo, linfócitos T, que é um outro componente que surge muito importante para a proteção contra esse coronavírus, elas não são boas, na verdade. Então, sempre há questionamentos. Ô, Pedro, de repente a gente pode ter uma formulação, uma conjugação que a gente pode induzir anticorpos com uma, com a outra, já seria melhor para induzir células T. Por exemplo, surgindo vacinas de DNA. Vacinas de DNA, ela, dependendo de como você monta a estratégia, ela pode ser boa para induzir, para ativar células T, componentes células T. Mas não é fácil também induzir células T e células B ao mesmo tempo. Então, assim, isso pode surgir, podem surgir possibilidades de fazer, juntar, conjugar uma vacina com a outra, o conhecimento, sabe?
Só dar uma filtradinha aqui antes de passar para o público entender. Então, o que acho que o doutor Gustavo está falando é em relação, assim, algumas vacinas, elas induzem uma resposta imune, né? Na verdade, o sistema de defesa produzir anticorpos, que é uma das vias de proteger o organismo. Outra das vias é você ativar células T, células B, que são linfócitos, que são células de defesa. Então, algumas vacinas têm mais predisposição a fazer um tipo de imunidade, outras. Falei certo, doutor Gustavo?
Falou, assim, só que, assim, quando a gente fala de células B, a gente já está falando de anticorpo, tá?
Ela produz anticorpo.
As únicas células que produzem anticorpo são as células ou linfócitos B, são os linfócitos B.
Certo.
Então, basicamente, a gente faz outras vias. Basicamente, a gente tem, falando bem simples, o sistema imune inato, que é o que a gente nasce com ele, que tem que ser pensado também, tá? Porque você vê o grupo de menor idade, as crianças, ele tem um sistema imunológico inato, provavelmente ele tem um sistema imunológico inato que já há uma proteção, contribui para a proteção de forma significativa. E o sistema imune inato, ele conecta aquele sistema imune adaptativo, que aí é as células T e células B. B produz anticorpos. As células T são as células maestras, que coordenam tudo. Então, a gente precisa focar nela também, nos linfócitos T, porque elas são mesmo maestro da orquestra. Elas ativam como funciona. E são elas também que decidem, por exemplo, que, na verdade, contribui para a decisão do tipo de anticorpo que esses linfócitos B vão produzir. Muitas vezes é mais eficiente ou não. Por exemplo, a decisão também se a vacina, pensando em uma vacina profilática, ou terapêutica, a gente tem que ir para esses linfócitos T. O que eu quero dizer com terapêutica? Se o vírus já infectou a célula, tá? Uma vacina que previne, que produz anticorpo, ela não vai ter muita eficiência mais, porque o anticorpo não entra na célula. Então, a gente já tem que pensar nesses linfócitos T, lá, células T citotóxicas, que ao invés de matar só o vírus, mata a célula também e elimina. Então, assim, tem que pensar nesses componentes de forma mais ampla.
Super didático agora, acho que a gente deu para entender bem. Doutor Pedro, pode falar.
Então tem uma coisa em desenvolvimento clínico de vacina que chama correlato de proteção, que é basicamente o que a gente tenta ver, qual o nível de anticorpo, se esse é o correlato de proteção, qual que é o nível de anticorpo neutralizante, ou se é resposta celular, ou seja, o quanto a gente precisa ter desse determinado, se é anticorpo, se é posto T, suficiente circulante para prevenir doença. E essa é a grande pergunta que ninguém sabe até o momento. Qual é esse correlato de proteção para esse novo coronavírus? Então, se vai ser por células T ou se vai ser por anticorpo, eu acredito que tenha que ser por uma via que induza um pouco dos dois, mas essas coisas a gente não sabe ainda. Interação com vacinas diferentes, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, porque interesses múltiplos,
claro.
Outros, e tem uma das coisas que a gente não sabe também é como a resposta de uma vacina, ela pode ajudar a outra, mas pode atrapalhar também. Então, tem muitas coisas que essas perguntas elas precisam ser respondidas, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que vai demorar um tempo até que a gente possa fazer esses estudos de combinações de vacina para saber se elas funcionam de fato mesmo ou não. Não acho que é uma coisa que vai acontecer no curto prazo.
Então, só voltando aqui, a gente estava falando das tecnologias, a minha conexão deu uma piscada, aqui, não sei se vocês acabaram falando sobre isso, mas e a relação da transferência de tecnologia? Essa vacina de Oxford, quando foi anunciado o acordo aqui, teve um acordo para que, na verdade, a gente tenha condições de produzir ela aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância disso.
Eu não consigo dar muitos detalhes sobre o processo de transferência de tecnologia específico da nossa vacina aqui de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, porque essas são negociações e conversas que vêm acontecendo entre a Fiocruz e a AstraZeneca especificamente. O que eu sei é que o acordo prevê que a gente forneça substância ativa e que a Fiocruz dê conta do resto do processo de fabricação dessa vacina, mas isso é, sem dúvida nenhuma, um passo muito importante para o Brasil e coloca o Brasil numa posição bastante privilegiada, então, de poder se adaptar para essas novas tecnologias que estão chegando e começar a produzir vacinas fora do que a gente habitualmente produz no Brasil. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E coloca o Brasil numa situação privilegiada, no sentido de que garante o suprimento da vacina para os brasileiros, né? Então, isso é fundamental que esses acordos eles aconteçam. E o que a gente viu com a Sinovac, por exemplo, né, a vacina do Butantan, acho que isso foi um dos termos importantes do acordo deles entre a vacina da Sinovac e o Butantan. Esse processo de transferência de tecnologia, ele foi negociado já desde o começo, e isso eu acho que vai acabar mais ou menos puxando o carro para essas outras vacinas que vêm chegando no Brasil, se testadas no Brasil. Então, é fundamental que esse processo aconteça, acho que o país só tem a ganhar com isso.
E você acha que, pelo que se percebe, a gente ainda vai ter que lidar com esse novo coronavírus por alguns anos, não é uma coisa assim de, surgiu uma vacina mais ou menos eficiente, acabou total. Como que funciona isso pela experiência que vocês veem em relação a outros vírus parecidos? Claro que não dá para adivinhar, né, qual que vai ser a progressão aí, mas falar um pouquinho disso aí.
É bastante difícil prever as coisas, né? Primeiro porque a gente até hoje não tem uma vacina eficaz contra qualquer coronavírus, não só contra esse coronavírus, mas as vacinas contra o primeiro coronavírus que surgiu no início dos anos 2000, a gente não foi muito para frente no desenvolvimento clínico daquelas vacinas. Coisas semelhantes aconteceram com o MERS, né, coronavírus. Existem outros tipos de coronavírus que circulam normalmente no mundo, causando resfriado ou outras doenças. Então, existem várias coisas que a gente não sabe ainda com relação ao vírus, como o vírus se comporta, a imunidade, se a imunidade é duradoura, se não é duradoura, que tipo de imunidade a gente precisa desenvolver. E é bastante difícil saber quanto tempo a gente vai conviver com o coronavírus sem saber se a gente vai ter uma vacina que é 30% eficaz, 50% eficaz, 70% eficaz, 90% eficaz, a vacina é capaz de prevenir doença só ou é capaz de prevenir transmissão também? Então, todas essas questões, elas precisam ser respondidas antes da gente chegar numa conclusão mágica do tipo, olha, daqui 2 anos está todo mundo, né, vivendo uma vida de volta ao normal. Mas outra coisa que vale a pena ressaltar é que, assim, existem inúmeros exemplos de iniciativas que falharam, né, de fazer vacinas para vírus respiratórios que não deram certo. Isso é uma possibilidade, né? Pode ser que tudo isso, que nenhuma dessas estratégias dê certo, como é o que aconteceu, por exemplo, com o vírus sincicial respiratório, que há anos e anos e anos e anos a gente tenta desenvolver uma vacina e não tem nada disponível, pelo menos até o momento. Claro que o momento que a gente vive é bastante diferente. Eu acho que o fato disso ser uma pandemia e não uma epidemia localizada em determinados países ou grupos específicos, acho que ajuda a mobilizar recursos internacionais, infraestrutura, para que as coisas possam acontecer de uma forma mais rápida. E uma coisa que é fato é que tem muito dinheiro sendo investido em pesquisa clínica para desenvolver essa vacina como nunca houve antes. Então, essas coisas contam ao nosso favor, numa perspectiva de que, sim, talvez um desses quase 200 candidatos vai ser bem sucedido. Mas é difícil falar sobre prazos. Enquanto isso, muita gente vai morrer.
Infelizmente. Agora, você falou uma coisa aí, doutor Pedro, que apesar de eu como leiga estar lendo bastante, né, indo bastante atrás de informação sobre vacina, eu não havia me deparado ainda com essa informação. Dá para a gente ter uma vacina que consiga prevenir a pessoa de desenvolver sintomas ou de ficar doente, mas ela continua transmitindo, é isso que eu entendi?
É, isso às vezes acontece, assim, pode ser que o tipo de imunidade que a gente desenvolva ele não seja suficiente para impedir transmissão do vírus, né? Claro que, assim, o nosso objetivo fundamental quando a gente pensa em estratégias de vacinação é impedir mortes, né? Internação, UTI, internação hospitalar, essas coisas que vão ter um impacto significativo na vida das pessoas. Mas existem possibilidades, sim, de que a gente possa ter uma situação de que a vacina seja bastante eficaz, prevenindo morte e internação hospitalar, que é basicamente o que a gente precisa que aconteça nesse momento, mas que algum certo grau de transmissão ele continue ocorrendo. Todas essas perguntas a gente ainda não consegue responder. É difícil saber nesse momento o que vai acontecer.
Doutor Gustavo, o que mais te preocupa em relação à pandemia no momento e nesse trabalho de tentar encontrar uma vacina eficiente e segura?
Tem alguns, até respondendo um pouco a sua pergunta de que se a gente vai se livrar do vírus, o vírus chegou, a gente vai ter que lidar com ele, tá? O vírus não vai, a gente não vai mandar embora, assim. Como algumas coisas que me preocupam, são várias, na verdade, né? Uma é essa questão do...
Ah, ele pegou ali.
Por exemplo, o Pedro comentou, essa pergunta que você fez sobre se você ficou preocupado, se ficou preocupado sobre se a vacina gerava uma proteção contra a doença ou contra o vírus. O próprio Pedro, assim, eu acho que pegou uma situação bem... Quando chegou lá para a clínica, para o trabalho clínico, já chegou com uma situação um pouco complexa para eles lidarem, porque quando saiu a publicação dos trabalhos com animais, a vacina ela protegia contra a doença. Mas se encontrava vírus em secreções nasais, por exemplo. Então, assim, durante 28 dias, aquela análise e tal. Então, assim, quando você, para quem recebe na clínica, deve dar um pouco de susto, assim, falar, a gente vai levar a população entre a fase 1 e a fase 2, você juntou a fase 1 e a 2, com milhares de pessoas, que na verdade foi só a fase 2, né, Pedro? E a fase 1 não juntou, é meio que... vamos juntar a fase 1 e a fase 2, na verdade utilizou 1.000 e poucas pessoas, ela falou, juntamos a fase 1 e a fase 2, na verdade utilizou só a fase 2 ali, né? Mas enfim, fez os testes, aí conseguiu neutralizar o vírus, aí fala, tá, agora a fase 3 que gera aquela preocupação, porque ele realmente tem que proteger, esse é o momento que a gente vai saber se realmente protege, e fica aquela pulga atrás da orelha, e que olha, com macacos a gente conseguiu desenvolver a proteção contra a doença, mas não conseguimos proteger contra o vírus. Então, assim, dá uma situação, assim, pelo menos para a parte clínica, eu vou falar, imagino que deve dar um pouquinho de dor no estômago, assim, quando pensar, e principalmente as questões da pressão internacional, sabe? Por isso a gente diz que, aí para nós que trabalhamos na parte pré-clínica, de montagem tecnológica, a gente fica muito preocupado com esses fatores, tá? De que as vacinas sigam de uma forma tão rápida que chega a um ponto que tem uma coisa bem básica, não é só... efeito colateral, que as pessoas se preocupam muito, assim, para efeito colateral e tal, claro, justo, mas assim, e se não funcionar, tá? Então, assim, a gente tá tendo 2, 3, 4 vacinas sendo testadas aqui. Isso é uma coisa também que me preocupa, Pedro, porque a maioria dessas vacinas, eu vou falar, nenhuma dessas vacinas, elas têm, elas foram licenciadas, não tem nenhum estudo, assim, não, essa estratégia para desenvolvimento de vacina não tem estudos que foram licenciados anteriormente, a não ser essa questão do vírus inativado. Então, a longo prazo, me dá preocupação, já que como não foi licenciada, vocês precisam entender, como não tem uma vacina licenciada, ou seja, não tem um estudo a longo prazo que faz os testes de segurança, tá? Quando a gente utiliza alguma coisa, assim, algo que já foi estudado previamente, já foi licenciado, porque quando a vacina é licenciada e ela é utilizada com seres humanos, isso não quer dizer que vai parar os acompanhamentos para saber se gera efeito colateral a curto, não só a curto, mas a longo prazo. Isso gera uma preocupação maior porque qualquer uma dessas vacinas que for licenciada, qualquer uma, ela pode imunizar bilhões de pessoas. E aí você tem que lidar com um pensamento de qualquer efeito colateral a longo prazo. Eu não acredito que seja essa questão dos vetores virais que tem um tanto problemas, imagina. Mas, por exemplo, para a estratégia vacinal que usa RNA mensageiro, já me preocupa um pouco mais, para ser sincero, assim. Por quê? Eles não é só RNA mensageiro. Se você colocar o RNA mensageiro no corpo, a gente fala RNA nu, se colocar, ele vai ser degradado rapidamente. Né? Ele utiliza, a gente chama nanopartículas, né? Nanopartículas lipídicas, que ela já é bastante questionável com efeito a longo prazo. Então, tem essas coisas que me preocupam, assim, vacinar bilhões de pessoas sem ter o máximo de informações possíveis, eu acho, é algo que me preocupa muito, assim, sabe? Porque qualquer vacina que for licenciada vai vacinar bilhões de pessoas, e a estratégia pode vacinar bilhões de pessoas, e a estratégia para controle, acompanhamento de todo mundo, não sei acompanhar todo mundo, mas se acompanha amostras, não vai ser tão fácil assim. Que eu acho que é um pouco que me preocupa essa quantidade de testes que está sendo feita aqui no Brasil também, Pedro. Você vai ter que acompanhar todo mundo, assim, os grupos, já são 4 vacinas sendo testadas. Quais efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo que se pode acontecer? Pode haver interação, como você tinha comentado anteriormente. A vacina, em teoria, ela é para proteger, mas eu acho que aqui no Brasil a gente não vai ter muito problema, mas conexões com outros coronavírus que circulam, por exemplo, como essa questão do Zika, da dengue, tá? Que um sorotipo do dengue, se a gente tiver, ele vai proteger contra o mesmo sorotipo. Mas se não tiver, por exemplo, um sorotipo diferente, ele pode até induzir a dengue hemorrágica. Ao invés de proteger, ele pode piorar a doença. Então, tem várias preocupações, um medo dessa questão da dengue, meio que se aplicar com o coronavírus, com esse novo coronavírus e com já pré-existentes. Então, tem vários receios, assim, que eu acho que a gente tem que prestar atenção em tudo, em todos os detalhes. Todos os detalhes. Quando a gente fala sobre preocupações que a gente tem que ter, e a gente pede, quando a gente diz, cientista fala, olha, os dados têm que ser todos publicados, ele não precisa publicar detalhes técnicos que vão afetar a sua propriedade intelectual, mas o que se produz tem que ser todos publicados, porque para que gera seja sabatinado, para que seja observado, para que olhos clínicos, né, a gente trabalha com ciência, consiga enxergar. Por exemplo, às vezes eu brinco, olha, a vacina de Oxford, por exemplo, que o Pedro está trabalhando, é uma das vacinas mais fáceis, entre aspas, de bater, ver problemas, porque tem dados publicados. Então, isso é muito bom para a gente falar, olha, essa vacina eu acho que está mais avançada, porque tem muitos dados publicados, então a gente já consegue ver os prós e os contras. Aí a gente já pede também dos outros, olha, publica também, vamos publicar, que é para a gente poder realmente ver se as nossas preocupações têm sentido ou não. Mas algumas dessas preocupações olha, bilhões de pessoas podem ser vacinadas, então essas vacinas têm que ter realmente funcionalidade, eficácia. Eu não acho que 30% de funcionalidade, desculpa a expressão, eu acho que é uma piada, assim, porque acho que o sistema imunológico por si só, a maioria das pessoas, ela, assim, 80% das pessoas já consegue se proteger. Então, só nós mesmos, sem vacina nenhuma, a gente já se protege com 80%. A Organização Mundial de Saúde estipulou 70%, mas poderia aceitar até 50%.
Né? O que é essa taxa, só para a gente entender? É 50% das pessoas devem produzir imunidade com a vacina? Ou é outra coisa?
Na verdade, assim, a ideia basicamente é que 70% das pessoas consiga que sejam vacinadas, consiga gerar proteção, tá? Não só desenvolver imunidade, estimular o sistema imunológico, mas que proteja, tá? Proteja contra o vírus. Mas, com a situação, se nós tivermos uma com 50% de proteção, ele é aceitável. Porém, essa pressão social, política, empresarial, já tem aquela possibilidade de 30%. Assim, aí eu já...
Vamos já acho que 30% é. Entendi.
Mas, assim, a pressão internacional, assim, a pressão social, faz com que seja possível de levar uma vacina que gere 30% de proteção. Não vamos subestimar esse caso, tá? Então, é possível, mas questão prática, técnico-científica, eu acho que o Pedro pode complementar, eu já discordaria, mas enfim.
Eu tenho alguns contrapontos para fazer com relação às coisas que o Gustavo levantou, né? Então, assim, a primeira delas com relação ao modelo animal. Então, importante dizer que até hoje a gente não tem nenhum animal, nenhum modelo animal 100% confiável que vai predizer de fato o que vai acontecer com seres humanos. É claro que é importante que a gente teste as vacinas primeiro no modelo animal experimental, mas o objetivo principal para esse coronavírus, pelo menos, é para que a gente possa excluir a possibilidade de, por exemplo, a doença produzir, a vacina produzir mais doença do que um animal não vacinado, né? Existem uma variabilidade gigantesca na forma com que a gente testa esses estudos. Então, parte do argumento, pelo menos, da nossa vacina que foi testada no NIH, um dos motivos pelos quais você pode ver vírus em secreção nasal é porque essa foi também uma das vias pelas quais a gente injetou vírus nos modelos animais, coisas que outros estudos não usaram. Então, assim, é importante que a gente compare iguais com iguais. Pode ser, sim, que a vacina, não, de fato, não tenha proteção contra transmissão e essas coisas. A gente precisa... É por isso que a gente faz ciência. A gente precisa saber exatamente, né, responder essas perguntas, né? E nenhum... O macaco, por exemplo, ele não fica tão doente quanto o ser humano. Então, mesmo a gente dando uma dose absurdamente maior do que um ser humano, por exemplo, seria exposto, o macaco não gera sintoma clínico muito significativo. Então, o macaco não fica severamente doente pelo coronavírus. Então, é bastante difícil a gente ver como que o que a gente vê no mundo animal experimental ele pode se traduzir para as populações humanas, né? E outra coisa que o Gustavo estava comentando, então, com relação ao risco dessas tecnologias novas e dessas estratégias novas, e o que eu tenho a dizer é que assim, é por isso que a gente faz estudos de fase 3, que a gente vacina milhares de pessoas para que a gente, se alguma dessas vacinas possa induzir algum efeito adverso raro, que a gente possa detectar essas coisas numa frequência um pouco maior. Então, o que eu posso falar da nossa vacina aqui, a gente tem uma vacina em mais de 10 mil pessoas, tem outras 5 mil no Brasil, outras 2 mil na África do Sul, 30 mil pessoas vão ser vacinadas nos Estados Unidos, e do que eu sei aqui da vacina do Butantan, pelo menos acho que é em torno de 9 mil pessoas que vão ser testadas no Brasil, e a vacina da Janssen acho que prevê até 60 mil pessoas no mundo inteiro sendo testadas. Essa é uma parte fundamental, eu acho, que precisa acontecer para que a gente veja quaisquer efeito adverso grave ou essas interações entre as pessoas que ficaram doentes pelo coronavírus e que receberam a vacina, para saber se elas de fato se gera proteção ou não. Outra coisa com relação ao modelo de eficácia das vacinas, eu acho que a conta que a gente precisa fazer é com 30, 40% de eficácia, quantas mortes são prevenidas e quanto isso... É claro que a gente não pode, a gente não consegue monetarizar a vida, mas para a economia global de forma geral, quanto custa produzir não sei quantas milhões de doses dessa vacina e quanto custa para a sociedade como um todo esse 30, 40% de redução que você possa ver com relação a isso. E não seria a primeira vez que uma vacina com uma eficácia menos de 50% seja implementada. Então, a gente nunca chegou muito longe com malária, pelo menos até agora, né? E a vacina que chegou mais longe até agora é uma vacina que dá em torno de 30, 35% de eficácia, que vem sendo implementada em alguns países, tá? Na África, no modelo especial e de exceção, coordenado pela Organização Mundial de Saúde, porque...
Falando do Shadox, para malária?
Não, do... a TSS. A vacina da GSK, que vem sendo implementada em alguns países da África contra a malária. E a conta que a comunidade global fez foi quanto custa para a economia global e para a economia daquele país e para a saúde, para o bem-estar daquelas pessoas, uma redução de 30 a 35% em doença grave por malária, e a vacina vem sendo implementada. Então, é essa conta que a gente precisa mais ou menos fazer. né? Quanto custa produzir essas vacinas para o tanto de benefício que a gente consegue tirar delas. É difícil saber se a gente vai ter uma vacina que vai ter 30%, 40%, 50%, 70%, 90% de eficácia, essas coisas. A gente só vai saber fazendo estudos clínicos de fase 3, é por isso que esses estudos clínicos eles precisam acontecer. E tem uma série de perguntas que, de fato, a gente não vai conseguir responder nesse curto prazo e nenhuma dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas até o momento, se elas forem implementadas em larga escala, com certeza elas vão ser implementadas num regime de exceção, e que a gente vai ter que ter uma vigilância um pouco mais acirrada em cima das pessoas que forem receber essas vacinas. Então, nada do que a gente tem feito nos últimos meses, desde janeiro desse ano, é normal, né? E a implementação dessas vacinas não seria diferente, seria com certeza num regime de exceção e com uma vigilância muito mais acirrada.
Eu queria só fazer algumas perguntas aqui que o público mandou no chat, comentários. O pessoal está querendo saber da vacina da Rússia, né? Falando sobre qual que é a tecnologia que a vacina da Rússia usa. Essa questão aí da não publicação dos resultados pela Rússia, imagino que preocupe bastante vocês, assim como o resto da comunidade científica. Acho que até da comunidade científica russa, que não está envolvida no projeto diretamente. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. O Vale está perguntando qual a diferença de preço de um teste clínico no Brasil em comparação a outros países. Não sei se isso é mais caro, mais barato, se dá para a gente saber isso. A Ludmilla, a Tatiane está perguntando aqui se a previsão de alguma vacina já no final desse ano ou no início do ano que vem é viável ou só especulação. Na verdade, a Ludmilla está perguntando isso, eu até entendo, porque a gente tem visto alguns políticos dando algumas declarações nesse sentido, né? Assim, apesar de alguns acharem que é um pouco precoce. Então, quer falar sobre isso, doutor Gustavo? Falar sobre a vacina da Rússia, o custo de teste clínico aqui no Brasil e essa previsão de fim de 2020, começo de 2021.
Essas três situações. Em relação a custos aqui no Brasil, talvez o Pedro possa falar melhor, mas sim, ela com certeza vai ser bem mais em conta, porque a legislação aqui não permite pagar voluntários, né? Por exemplo, em Inglaterra, quando a gente trabalha com estudos clínicos, o voluntário, na verdade, ele, maioria, acho que a grande maioria, a totalidade, não é, Pedro? Ele recebe um pagamento. A pessoa é paga para participar dos estudos clínicos.
Para os estudos clínicos de fase 1 só, de fase 1, a gente pode pagar. Para os estudos clínicos de fase 3, geralmente a gente não paga.
Não paga. Uhum. Mas assim, sai mais, custa menor. Em relação a essa vacina russa, é até preconceituoso a gente falar essa expressão vacina russa, mas enfim, porque a gente não fala vacina inglesa, tá?
A gente fala da vacina de cada país, da vacina que é o carro-chefe, vamos dizer assim, cada
mas,
país.
Mas enfim, essa vacina é a maior incógnita que tem, assim. Eu vou até fazer uma conexão com a contraposição que o Pedro fez. Imagina, em junho, em julho foi que o Putin falou que estava começando experimentação animal, falou, experimentação clínica, falou, poxa, que ótimo, vai ter experimentação clínica. Ok, pra gente é legal, você tem uma vacina mais, tal, a gente espera que saiam os dados, e pouco tempo depois já estava licenciado. Lembra o Pedro falando que é de extrema importância ele fazer os estudos clínicos de fase 3, que testa com milhares? Além disso, dessa questão de testar com milhares de pessoas e ter o acompanhamento, e é nesse ponto que a gente sabe se realmente é eficaz ou não. Porque a fase 1 e fase 2 testa a segurança, saber se induz o sistema imunológico, saber se ativa o sistema imunológico, saber se neutraliza o vírus fora do corpo e tal. Fase 3 é de extrema importância. Então, assim, essa vacina não, primeiro, eles mesmos comentaram que não fizeram a fase 3, então já é extremamente questionável, já falar, olha, não tem condições de ser licenciado uma vacina sem os estudos clínicos de fase 3. Dois, não tem dado nenhum publicado para a gente saber qual é a estratégia. Aparentemente, a estratégia é muito parecida que faz o pessoal de Oxford, que eles trabalham com adenovírus, foi publicado, que trabalha com a mesma vacina da Johnson & Johnson, só que Oxford trabalha com adenovírus de chimpanzé, a Johnson & Johnson com adenovírus, são vetores virais da humano. mas até então não se tem dados. Tem outro fator que é de extrema importância, que é em relação a tempo, tá? É, essa questão do vamos lá, a gente, já que a gente está falando sobre a Organização Mundial de Saúde e tal, pensa, tem alguns padrões, por mais que seja atípico essa situação, a gente precisa levar em consideração. É recomendado, por exemplo, que a vacina induza pelo menos um ano de proteção. Tipo assim, de sistema imunológico tem uma memória, quando a gente vacina tem uma memória de pelo menos um ano. Mas nessa situação, tá, na situação da pandemia, chegou-se à conclusão que pode ser aceito, tá? Isso é organização mundial de saúde, pode ser aceito que induza a proteção, induza por 6 meses, o sistema imunológico seja protetor por 6 meses. Então fala, olha, ok, por mais que seja questionável que induza pelo menos por 6 meses. Então você imagine como é que você vai licenciar uma vacina que você anuncia testes em julho, anuncia em agosto. Não conecto as coisas, entende? Não é só essa questão. Não apenas dos testes em larga escala, em grande quantidade, em milhares de pessoas, mas o tempo. A gente precisa realmente saber se ela induz uma resposta imunológica, seja protetora, no mínimo por 6 meses. Porque você já imaginou como... E se não induzir essa proteção por esses 6 meses, todo mês vai estar recebendo a vacinação? Entende qual é a importância do tempo e a importância, além de ser eficaz, de proteger, ela ter uma imunidade duradoura? Então, assim, tem as organizações governamentais que, internacional, que estipulam o mínimo que seja requerido para que seja efetivo realmente. Entende? Então, assim, nesse sentido, vacina produzida na Rússia, acho que não faz uma verdadeira incógnita, um verdadeiro algo assim, sem sentido. Assim, eu tenho brincado com os amigos, assim, brincado que tá essa necessidade de levar essa vacina. Eu brinquei, eu falo, a cloroquina da esquerda chegou, e olha que eu sou de esquerda. Mas, enfim, a outra pergunta foi em relação ao quê? Você falou sobre a preço, vacina russa e a tempo. Acho que foi tempo, né? Licença para licenciamento. É, Pedro, se você quiser falar, fica à vontade, mas e tempo?
Em relação a se no fim do ano, esse prazo de falar de fim de ano ou começo de 2021, se isso é alguma coisa.
Eu digo para esse ano, levando nesse quesito científico, é praticamente impossível, tá? Para este ano, é praticamente impossível você ter uma vacina. Para a população. Olha, a gente já está entrando em setembro, tá? Se o Pedro quiser fazer alguma promessa, fica à vontade, Pedro. Eu acho melhor ser um pouco mais realista, mas enfim. Vai lá, Pedro.
Eu não vou fazer promessa nenhuma, não. Eu sei que vários outros colegas da universidade já fizeram outras promessas. Um monte de gente, né, saiu falando, pelo menos quando a gente começou os testes, que a vacina ia estar disponível a partir de setembro, e isso foi no momento
que... Mês que vem, a gente está até esperando.
Exato. Isso, então, eu pessoalmente não vou me comprometer com uma data, e motivo pelo qual a gente não consegue garantir uma data, porque a gente precisa que esses casos acumulem numa quantidade suficiente para que a gente possa, de uma forma confortável, dizer sim, a vacina funciona, para então... A gente começar o processo do registro. O que tem acontecido, e isso é uma coisa que a universidade vem puxando esse carro, e hoje é a estratégia adotada por diversas organizações internacionais e por vários dos desenvolvedores de vacina, é preparar as plantas meio que a risco. Então, os processos que antes, a forma natural das coisas acontecerem, você vai, faz o estudo de fase 1, analisa os seus dados.
Explica o que é a planta aí para o pessoal. Explica o que é a planta.
A fábrica da produção.
Tem essa questão tanto da produção quanto da logística, né? Que é uma coisa que demora pra caramba. Distribuir a vacina para vários países aí.
Porque quando o Pedro fala da planta, lembra que ele questionou antes, a gente estava comentando, como assim, já vai produzir essa vacina, o pessoal anunciando que vai produzir essa vacina russa no Paraná, a gente fica, não tem como. Você precisa produzir uma planta, ou seja, você tem que ter uma estrutura que produza essa vacina em larga escala. Iniciar só a construção da produção para essa nova tecnologia, além de ser muito caro, mas é muito caro, é muito investimento, e não se produz assim em alguns meses, um mês ou dois. Olha, pronto, tem uma fábrica que produziu. Então, não é bem assim. Por isso que eu pedi para ele... Desculpa, Pedro, sobre essa questão.
Não, né? Tranquilo. Não, e é isso, basicamente, né? Então, assim, o que a gente pode acelerar nesse processo, a gente vem acelerando a risco mesmo, né? Não só a gente, como diversos outros desenvolvedores de vacina. É, depois do nosso passo bastante alargado, eles resolveram, né, correr atrás e seguir mais ou menos a estratégia. E é importante que essas coisas aconteçam, porque se a gente for pensar do ponto de vista econômico, quantos trilhões de dólares já não custou a economia mundial? E qual é o investimento que a gente precisa fazer? E qual que é o investimento que a gente está disposto a arriscar nesses processos em que a gente pode acelerar quando dá? Então, no mundo normal, você faz um estudo de fase 1, analisa seus dados, um ano depois começa a planejar um estudo de fase 2, depois que você tem tudo mais ou menos estabelecido, sabe direitinho como as coisas vão acontecer, você planeja um estudo grande de fase 3, analisa seus dados, submete para a agência regulatória, e aí sim você vai começar a pensar em como que você vai produzir esse produto em larga escala. Então, todos esses processos, eles estão acontecendo em paralelo. O que a gente tem feito é isso, né? Preparar essas fábricas para que eles estejam em condições de começar a produzir a vacina assim que a gente vê um sinal de eficácia. Mas só dá para ver um sinal de eficácia quando os casos começarem a acumular numa quantidade que a gente se sinta confortável, e a gente, assim, não é achismo, né? É o estatístico que vai dizer se atingiu o número de casos necessários que a gente pré-estipulou antes de começar o estudo de que seriam necessários para ver um sinal de eficácia ou não.
Então você não vai estipular a data, não?
Eu não vou. Pessoalmente, não vou. Assim, é possível até o final do ano? É possível que a gente veja um sinal, de, se as coisas acontecerem nesse ritmo, é possível que a gente veja assim, um sinal de eficácia nos próximos meses e que a gente submeta a papelada toda para a agência regulatória e que até o final do ano, alguma agência regulatória do mundo vai dar um sinal, se positivo ou negativo. Assim, possível é, mas se é provável, eu já não sei. Então...
Eu complementaria aí, Pedrão.
É, diga lá.
Eu complementaria aí. O problema é essa questão mínima da avaliação da imunidade pelo tempo. É muito complicado você... Então, como eu falei, praticamente setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses. É para você ter avaliação desses dados, assim, você vacinar, obter a imunidade para esse período. Por exemplo, você viu que saiu alguns dados que as pessoas que não desenvolvem a doença, a imunidade alguns meses depois é praticamente indetectável. Então, assim, se ele conseguiu induzir isso com o vírus, não consegue a imunidade, a gente tem que pensar também na vacina. A vacina gera imunidade imediata, como aconteceu, por exemplo, com a infecção. As pessoas que foram infectadas pelo vírus desenvolveram a resposta imunológica, protegeu contra o vírus, mas não foi duradouro, não teve memória. Então, alguns meses depois, a imunidade de anticorpos é praticamente indetectável, baixíssima. Então, precisa levar em consideração isso com o vírus, com a vacina também. Por exemplo, aqueles primeiros meses pode gerar resposta de proteção inicial, mas se não gera memória, a gente vai estar fazendo o quê? Vamos estar vacinando 3 meses ou 4 meses, licencia, não licencia. Então, por isso que às vezes a gente fala de forma leve, brincando. Primeiro que, como eu falei, Pedro, a gente é amigo, a gente pode falar essas a gente tá brincando, rindo e tal. Mas esses quesitos são sérios, assim. A gente precisa levar em consideração um pouco desse tempo, porque pode acontecer na vacina também, entende? Tem que ter um mínimo de 6 meses.
Eu posso falar pela nossa vacina aqui, né? A nossa vacina no final de abril, né? Então, a gente espera que se a vacina... Se a gente conseguir enxergar um sinal de eficácia nos próximos meses e se tiver uma aplicação para registro e esse registro for aprovado para o ano, a gente vai ter dados, pelo menos, desde abril desse ano até o momento do registro que a gente fez aqui nessas pessoas. Diversos outros grupos começaram, a Moderna, se não me engano, acho que foi a primeira a começar ensaios clínicos no mundo, e acho que foi já em fevereiro.
45 pessoas com 3 grupos de 15, 15, 15 para observar a dose e resposta. É muito pouco para justificar qualquer...
Exatamente. Mas é que assim, mas algum dado a gente vai ter. E assim, é importante que precisa dizer se esse dado é suficiente ou não é a agência regulatória, né? Que vai tomar essa decisão. E as agências regulatórias, elas são soberanas nos respectivos países. Sim, claro. Por isso que na Rússia é possível que você, depois de um estudo clínico de fase 1, 2, a única coisa que a gente sabe da Rússia é o que está publicado no clinicaltrials.gov, que é uma plataforma, é um registro de ensaios clínicos. Então, a grande maioria dos ensaios clínicos, elas são registradas em plataformas públicas e que você pode ir lá e consultar para saber quem está fazendo um ensaio clínico, em qual droga, em qual medicação, qual vacina, onde é, quantas pessoas e mais ou menos como é o desenho do estudo.
E a Rússia falou que a tecnologia de adenovírus também, sem dar muito detalhe, né?
Então, o que está escrito nessa plataforma, nesse clinicaltrials.gov, é que a vacina russa, ela está usando, na verdade, uma tecnologia bastante semelhante que a gente está usando, e a Janssen também. Então, eles usam uma primeira dose com um tipo de adenovírus, um adenovírus 26, que é o mesmo que a Janssen utiliza, e uma segunda dose com um adenovírus 5, que é a mesma que a CanSino na China utiliza e que tem dados. Então, assim, a gente tem dados de imunogenicidade publicados nesses dois vetores, nessa mesma plataforma. Existem outras plataformas semelhantes com algum dado de imunogenicidade por aí. Então, até acho que a vacina russa, ela induz uma resposta imunológica, sim, mais ou menos por comparação, por usar tecnologias semelhantes com que outros grupos vêm me utilizando. E longe de mim, não estou defendendo a Rússia, não mesmo. Então, assim, eu até acho que a vacina, se a gente conseguir replicar o perfil de segurança com adenovírus para esse adenovírus específico que eles estão usando, e se a gente conseguir replicar a resposta imune, eu até acho que sim, é capaz da vacina ser segura e imunogênica, sim. Mas com 38 pessoas não dá para saber. Esse é o número que a gente tem no clinicaltrials.gov, né? A vacina russa foi testada em 38 pessoas, e com 38 pessoas, o governo tomou uma decisão de produzir a vacina.
Que vai para melhores, né?
A vacina. Na Rússia. Se essa é a decisão mais acertada, eu tenho para mim que não. Não acho que é um modelo que o resto da comunidade científica internacional ou que outros governos governos responsáveis vão seguir por esse caminho também.
A gente está chegando aqui no tempo limite aqui da nossa live, para não ficar muito longa, mas queria agradecer Dr. Gustavo Cabral, Dr. Pedro Folegatti por suas contribuições aí muito elucidativas. E acho que a mensagem aqui que a gente pode deixar final aqui da minha parte é, assim, um otimismo comedido, né? A gente confiar que realmente há muitos lugares, não sei se todos, mas há muitos lugares no mundo, instituições no mundo trabalhando seriamente, né, para produzir essa vacina. A gente já tem muita tecnologia desde a primeira vacina, que o Edward Jenner lá, do Instituto Jenner, né, que dá o nome para o Instituto Jenner, inoculou pus com varíola numa ordenhadora, né, para ver o que acontecia, ver se protegia. Então, acho que a gente já evoluiu muito desde esse tempo. Não significa que é fácil, quanto mais tecnologia você tem, melhor desenhada uma vacina, mais problemas você tem que lidar, né? Porque se você olha vários fatores, você tem que tem que tomar cuidado com vários problemas diferentes. Mas deixar essa mensagem aí que a gente realmente confia que, assim, tendo paciência, não querendo passar a carroça na frente dos bois, a gente vai ter uma vacina que possa oferecer alguma proteção aí e a gente possa caminhar para frente dessa pandemia. Não sabemos quando, mas vamos ter. Queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem final, doutor Gustavo.
Sim, eu acho um papo bem legal. Falei, um prazer enorme estar conversando com o Pedro, com todo mundo. É sempre legal a gente bater um papo sobre ciência, sobre vida. Teve um comentário interessantíssimo que o Pedro fez, foi sobre o prejuízo que causou no mundo, não só apenas financeiro, mas humano. Então, assim, é uma forma de abrir os olhos da importância da ciência, tecnologia, inovação para a humanidade, assim, para que gere estabilidade financeira, social, humana. Então, assim, acho que essa pandemia tem nos mostrado, assim, a importância de olhar para a ciência e desenvolvimento científico e tecnológico como algo muito mais amplo do que aquele grupo que está trabalhando lá no laboratório, está fazendo invenções, é estabilidade social.
Muito obrigada. Dr. Pedro, alguma mensagem final?
Eu queria dizer só que não existe milagre, né? Mesmo que a gente desenvolva uma vacina que seja segura e eficaz e que possa ser distribuída, né, tão cedo quanto a partir do começo de 2021 ou, né, se tudo der certo a partir do final desse ano, é importantíssimo que as pessoas continuem, ou se elas não estão fazendo, que elas passem a fazer, aderir às medidas de distanciamento social, usar máscara em ambiente público, essas coisas são fundamentais, né? E a vacina deve vir, provável, sim, mas enquanto isso, muita gente vai ficar doente, muita gente vai morrer. Acho que a gente tem uma responsabilidade bastante grande enquanto indivíduo inserido numa sociedade, de parar para pensar nas nossas atitudes individuais e como elas impactam a sociedade como um todo. Então, não interessa o que você acha, mas a evidência diz que distanciamento social funciona, máscara funciona. Então, por favor, enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz para isso, sigam aderindo às medidas de distanciamento social.
Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que assistiram aqui. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais uma live Ciência USP. Se não se inscreveram no canal USP, aproveitem para fazer isso. Curtam esse vídeo para chegar a mais pessoas. E uma boa tarde a todos.
A conversa que você ouviu foi transmitida ao vivo pelo canal USP no YouTube no dia 19 de agosto. Para acompanhar as próximas lives, é só se inscrever no canal USP. O conteúdo de hoje contou com a edição do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e te encontro na semana que vem em um novo episódio do podcast Ciência USP.
Ciência USP.